Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 8 de novembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia: facilitar o acesso de estudantes à escola.
Presidente Jair Bolsonaro entrega mais 200 ônibus escolares e afirma que eles vão ajudar na educação de crianças que moram em localidades mais afastadas.
Estamos entregando alguns ônibus para que atendam em especial aquelas crianças que moram mais longe, para que possam acessar uma escola e ser educadas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil:
reforço no combate à corrupção, crime organizado e crimes violentos.
Polícia Federal ganha novos agentes.
E ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, fala que investir em segurança é prioridade.
Investir na Polícia Federal é responder aos anseios da sociedade por um país mais justo e mais seguro.
Está aberta a temporada de boas ações de fim de ano.
E você já pode adotar uma cartinha da campanha Papai Noel dos Correios. Ricardo Ferraz.
As cartas não são encaminhadas para o Polo Norte, mas têm destino certo. Voluntários que se dispõem a garantir o Natal de uma criança.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Crianças mais perto das escolas.
O governo federal entregou hoje mais 200 novos ônibus escolares para mais de 130 municípios de Goiás.
Os ônibus vão atender principalmente alunos que moram em áreas rurais e também pessoas com deficiência.
O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega no município de Bela Vista.
A Escola Municipal Geraldo Prego II fica no município de Bela Vista de Goiás, a cerca de 50 quilômetros de Goiânia. No local, estudam cerca de 600 alunos do ensino fundamental até o quinto ano. 60% deles vão para a escola em ônibus públicos, cedidos pela Prefeitura e Governo do Estado. Para atender os estudantes que vivem longe das escolas, principalmente em áreas rurais, o governo federal entregou hoje 214 novos ônibus escolares para 133 municípios de Goiás. A entrega beneficia estudantes como a pequena Fabiana Borges, de 10 anos. Ela conta que todos os dias acorda cedinho para estudar, mas nem sempre encontra o ônibus em boas condições.
Tem muitos problemas, ele está quebrado, rabiscado. Tem as partes também que você tem que segurar nos ferros, porque não tem banco.
Bela Vista de Goiás conta com 14 ônibus para fazer o transporte dos estudantes. Com a entrega de mais 2 veículos pelo governo federal, agora são 16 coletivos. Além de levar as crianças pequenas, eles também levam universitários que estudam em Goiânia e jovens que vão participar do Enem aos locais de prova. Foram entregues 3 modelos, todos com poltronas móveis que facilitam o embarque e desembarque para os cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Um investimento de R$43 milhões que deve beneficiar 15 mil estudantes. O ministro da Educação, Abra Van Traub, apontou que esse é um investimento fruto dos impostos recolhidos.
Entregar o que foi prometido junto com o apoio do presidente Bolsonaro e devolver para o pagador de imposto o dinheiro suado dos impostos da forma mais eficiente, que é através de transporte, ensino, educação, saúde, bem-estar para todos vocês.
O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da educação na vida das crianças.
Queremos que os nossos filhos e netos venham a ser o quê? Melhores do que nós. E essa melhora só poderá advir da educação que damos em casa e da instrução que tem nas escolas. Estamos entregando alguns ônibus para que atendam, em especial, aquelas crianças que moram mais longe, para que possam acessar uma escola e ser educadas.
A entrega faz parte do programa Caminho da Escola, do Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O programa tem como objetivo renovar e ampliar a frota escolar de alunos do ensino fundamental e médio e contribuir com a redução da evasão escolar. De Goiânia, Márcia Fernandes.
A Polícia Federal ganhou o reforço de mais de 500 agentes.
O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de formação dos novos policiais e destacou a importância da Polícia Federal para o combate à corrupção e outros crimes.
São 559 novos policiais federais, delegados, peritos criminais, agentes, escrivãos e papiloscopistas. A formatura veio depois de 5 meses de curso de formação, que é a última etapa do concurso. A cerimônia de formatura das turmas deste ano contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O ministro destacou que uma das prioridades do governo é a segurança pública.
A Polícia Federal é estratégica nesse trabalho contra a corrupção, contra o crime organizado e contra a criminalidade violenta. Investir na Polícia Federal é responder aos anseios da sociedade por um país mais justo e mais seguro.
Entre os novos policiais federais, os primeiros colocados em cada um dos cursos receberam certificados das mãos do presidente. Em discurso, Jair Bolsonaro lembrou o dia do atentado e agradeceu aos policiais federais que o levaram até o hospital e disse que o futuro está nas mãos de todos.
Um bom inquérito, uma boa investigação nos traz esperança e crença que o Brasil pode realmente mudar. E vocês tem essa possibilidade agora, ao exercer um bom trabalho, mudar o destino do Brasil.
A Polícia Federal conta hoje com um efetivo de cerca de 10.500 homens e mulheres. E para o ano que vem, mais 560 vagas devem ser preenchidas em março. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O governo está propondo a extinção de fundos públicos criados para promover o desenvolvimento de áreas específicas, como competitividade, mas que não vem cumprindo seu papel.
Juntos, esses fundos possuem cerca de 220 bilhões de reais parados nas contas.
Segundo a proposta enviada ao Congresso Nacional no início da semana, o dinheiro seria retirado para ser usado para diminuir a dívida do governo
e liberar o orçamento para ações como o combate à pobreza.
E com um orçamento mais transparente, isso ajuda a trazer mais investimentos e, como consequência, o crescimento da economia.
220 bilhões de reais. Esse é o total de recursos parados nas contas de 248 fundos públicos administrados pela União. São fundos não previstos na Constituição que foram criados para o desenvolvimento de setores específicos, como o Fundo do Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo ou o Fundo de Garantia para a Promoção da Competitividade, mas que nem sempre cumprem suas funções, como explica o secretário de Orçamento Federal do Ministério da Economia, Jorge Soares.
Toda essa nossa conversa que é voltar ao parlamento a possibilidade, como em qualquer país, de poder decidir a alocação das receitas públicas. Não necessariamente aquele fundo que foi da prioridade de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, é a mesma prioridade de hoje.
O governo quer utilizar o dinheiro dos fundos para melhorar a gestão da dívida pública federal. Hoje o país está no vermelho e precisa emitir novos títulos cada vez que um papel da dívida vem, aumentando o endividamento. Somente no ano passado, o país gastou quase 380 bilhões de reais no pagamento de juros. A ideia é usar o recurso dos fundos para quitar parte do valor e, com a revisão, realocar as receitas públicas, de acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes.
Na verdade, nós devíamos usar isso, consolidar, reduzir dívida, melhorar a situação fiscal, mas essencialmente melhorar a alocação de recursos públicos. Vamos examinar esses fundos e o Congresso escolhe os que seguem e desativa os que são para ser desativados.
Mesmo com a extinção dos fundos, o fluxo de recolhimentos de receitas referentes a cada um deles continua em vigor, com a diferença que seguirão diretamente para uma conta única. Por isso, políticas públicas não serão afetadas, afirma o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Otávio Ladeira.
Você consegue fazer uma política pública sem precisar de reter o dinheiro no fundo. Então, o fato de extinguir o fundo não quer dizer que você possa não continuar arrecadando aquela taxa para fazer a política pública. São discussões separadas.
Os novos recursos deverão ser destinados a programas de erradicação da pobreza e de reconstrução nacional. A proposta faz parte do Plano Mais Brasil, enviado ao Congresso na última terça-feira, com o objetivo de reestruturar o Estado brasileiro. Para o economista Gessner Oliveira, a PEC dos fundos é fundamental para garantir novos investimentos e crescimento econômico.
Ela vem inserida em um marco de medidas capazes de redimensionar o tamanho do Estado, enxugá-lo e fortalecê-lo com um orçamento transparente e claro nas suas prioridades. Eu acho que isso tem um efeito de trazer mais investimento ao reduzir a taxa de juros.
Depois da aprovação da PEC, o Congresso poderá decidir pela recriação dos fundos por meio de lei complementar específica, caso a caso, no prazo de 2 anos. Reportagem Ricardo Ferraz.
A reforma administrativa e a tributária estão bem encaminhadas no Congresso Nacional.
Essa foi a avaliação do ministro da Economia, Paulo Guedes, que participou hoje de um evento no Rio de Janeiro.
Os leilões de petróleo e gás realizados este ano pelo governo também foram assunto no encontro.
Em palestra para um grupo de empresários, o ministro Paulo Guedes disse que o desafio do governo é fazer uma transformação do Estado, abrir a economia. Ele voltou a destacar a necessidade de controlar os gastos públicos, digitalizar os serviços e descentralizar os recursos para estados e municípios. Paulo Guedes disse também que as reformas administrativa e tributária estão encaminhadas no Congresso.
Já está tudo mais ou menos entendido e mais ou menos tudo alinhado. Então, os relatores das diversas matérias já estão bem por dentro do assunto, trabalhando com as nossas equipes, as equipes do Congresso estão trabalhando com as nossas equipes, e a coisa já está andando. E cada uma vai ter uma velocidade, né? São várias dimensões, a administrativa pode andar mais rápido, a tributária leva um pouco mais de tempo.
O maior leilão de petróleo e gás já realizado no país, que aconteceu esta semana, também foi assunto no encontro. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, disse que 2019 foi um ano excelente para o setor. Ele citou a produção recorde de petróleo no país, atingida em agosto, de quase 3 milhões de barris por dia, e está otimista em relação ao bloco de búzios, arrematado pela estatal, junto com duas empresas chinesas.
Consistente com a nossa estratégia de investir em apenas em ativos em que nós somos o dono natural, e nada melhor espelha o dono natural do que Búzios.
Com 3 grandes leilões de petróleo realizados este ano, o governo arrecadou quase 85 bilhões de reais, dinheiro que, segundo o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida Júnior, deve ajudar a reduzir o saldo negativo do setor público.
É um déficit programado de 139 bi, a gente fez um contingenciamento muito grande até agosto, para entregar 139 bi, só que teve julho e agosto, a arrecadação foi muito boa, teve os leilões de petróleo que não estavam dentro do orçamento, que entraram, e teve o pagamento extra de dividendo dos bancos, que também entraram agora no orçamento. Então você teve um comportamento melhor de arrecadação e o governo está conseguindo controlar a despesa, né? Aí se a gente juntar Estado e município e estatais, olhar para o setor público como um todo, a gente pode terminar o ano com um déficit entre 70 e 80 bi.
O dinheiro arrecadado com os leilões vai ser dividido entre Petrobras, União, estados e municípios. Reportagem Flávia Grossi.
Que tal fazer uma boa ação neste final de ano?
Você vai ouvir ainda hoje como adotar uma cartinha da campanha Papai Noel dos Correios e tornar o fim de ano de uma criança carente mais feliz.
Trabalhadores nascidos em abril e maio e que não são correntistas da Caixa já podem sacar até R$500 de cada conta ativa ou inativa do FGTS.
8 milhões e 800 mil pessoas podem fazer o saque, o que deve movimentar 3 bilhões e 400 milhões de reais a mais na economia.
Os saques podem ser feitos até o dia 31 de março do ano que vem.
Até o dia 5 de novembro, mais de 41 milhões de trabalhadores que têm direito já sacaram quase 17 bilhões e 400 milhões de reais.
Mais recursos para moradias populares.
O Ministério do Desenvolvimento Regional liberou quase 360 milhões de reais para continuidade de obras em todo o país.
São mais de 235 mil casas em construção.
Segundo o ministro Gustavo Canuto, os recursos vão beneficiar quem mais precisa.
Dos 359 milhões destinados este mês, 97% são destinados às famílias de baixa renda e aquelas que vivem em áreas rurais. Que vivem numa situação muitas vezes precária, até mesmo indigna, estão sob o nosso olhar, sob a nossa preocupação. Temos uma dificuldade financeira, orçamentária, que estamos superando. Aos poucos, a economia está aquecendo e os recursos estão chegando. Mas ao longo de todo o ano, com o esforço do Ministério, com o esforço do presidente, conseguimos e mantivemos a continuidade dessas obras.
Só este ano, o governo já entregou mais de 240 mil casas populares.
Cadeiras, mesas, estantes, papel. Produtos que são feitos a partir da madeira.
Pois é, Gabriela, mas para obter essa matéria-prima, é importante retirar as árvores de forma sustentável.
Muitos pequenos extrativistas fazem esse trabalho por meio do manejo florestal.
E agora vão poder contar com crédito do governo para apoiar a produção.
Na Reserva Extrativista Verde para Sempre, em Porto de Mós, no Pará, as famílias vivem da floresta. Elas fazem o manejo comunitário da madeira, ou seja, retiram árvores de forma planejada para obter o próprio sustento. E agora, parte desses extrativistas vão contar com uma ajuda do governo, o crédito do PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar. Após 5 meses de estudos técnicos, 30 famílias vão acessar o financiamento do governo, no valor de R$ 850 mil. O prazo para pagamento será de 2 anos, com juros de 3%, a menor taxa do PRONAF. Para Rosalina Ferreira, que faz parte de uma das associações da reserva, o crédito vai dar mais independência aos extrativistas.
Se a gente precisa de um crédito para financiar o nosso custeio, para que a gente não fique mais na mão dos empresários, dos grandes madeireiros, que a gente tinha que tirar madeira, mas tinha que pegar adiantamento do madeireiro.
Este é o primeiro contrato do PRONAF voltado para manejo florestal comunitário. O crédito foi concedido pelo Banco da Amazônia, com recursos do FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. Com esse capital em mãos, os extrativistas da reserva vão colher mais de 9 mil metros cúbicos de madeira manejada, além de não dependerem mais de acordos com atravessadores para cobrir os custos. Toda a retirada de madeira na reserva é feita de forma sustentável e autorizada pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes. E a ideia do governo é expandir essa modalidade do PRONAF para outras comunidades extrativistas. É o que explica Misael Moreno, gerente executivo de pessoa física do Banco da Amazônia.
A primeira comunidade deu esse passo, mostrou para a sociedade que o crédito rural é acessível para todo produtor rural, seja ele extrativista ou não, e nós já mapeamos 4 novas comunidades para atendê-las ainda no ano corrente, no ano 2019. Para o ano seguinte, com certeza, essa escala é bem maior, né?
Para ter acesso ao crédito, as comunidades extrativistas precisam seguir alguns critérios. Primeiro, é necessário que os produtores tenham o documento de aptidão ao PRONAF, chamado de DAP. É preciso ter autorização dos órgãos ambientais para explorar aquela área. Se estiverem com esses documentos em dia, os produtores podem procurar as empresas de assistência técnica rural, como a Emater, para dar entrada no projeto de financiamento. Reportagem Graziela Mendonça.
O pregão eletrônico, forma mais simples e transparente de licitação do governo federal, já pode ser usado também por estados e municípios.
Com este tipo de licitação, mais empresas podem participar, o que pode diminuir o preço final da compra.
O pregão eletrônico é utilizado pelo governo para escolher a empresa que oferece o melhor preço em um produto ou serviço que a administração pública quer adquirir. É uma forma simplificada de licitação. As novas regras tornam obrigatório que estados e municípios realizem pregões para a compra de produtos ou contratação de serviços quando os recursos para isso vierem de transferências voluntárias do governo federal. Segundo Cristiano Reckert, secretário de Gestão do Ministério da Economia, em 2018, esse repasse foi de cerca de 10 bilhões de reais.
Estamos expandindo esse número, outras modalidades de transferência estão vindo para dentro e à medida que elas vierem, elas também passam a se sujeitar a essa regra do pregão eletrônico. Então a gente pode chegar no limite até 380 bilhões de reais por ano, que é o que a União repassa para estados, municípios e terceiro setor. Dos 5.570 municípios que a gente tem no Brasil, eu diria que talvez algumas poucas centenas hoje operam com pregão eletrônico. A gente espera, com esse movimento, induzir a quase totalidade dos municípios a passarem a adotar essa sistemática.
Outra novidade é que o pregão também deverá ser usado quando a administração pública federal for fazer obras e serviços comuns de engenharia, como reparos e reformas. Além disso, a análise da documentação das empresas que participam da disputa será mais rápida. Cristiano Reckert, do Ministério da Economia, fala das vantagens do pregão.
A principal vantagem é aumento de competição. Como a licitação é feita à distância, empresas de qualquer lugar do país e até mesmo de fora podem estar participando e, com isso, aumenta-se a quantidade de licitantes, o que leva, em tese, a um menor preço e a um produto mais vantajoso para a administração. Além disso, a gente ganha em celeridade do processo e ganha em transparência e controle social.
No ano passado, 40% do valor gasto nas licitações públicas foi para esta modalidade, seja de forma presencial ou eletrônica. 6 em cada 10 pregões são para a compra de materiais. Reportagem Luana Karen.
A Secretaria Especial de Cultura foi transferida do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo.
O decreto do presidente Jair Bolsonaro, que faz a mudança, foi publicado hoje no Diário Oficial.
O presidente também nomeou o dramaturgo Roberto Alvim como novo secretário de Cultura.
O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, afirmou que fará um diagnóstico da secretaria para reformular um novo planejamento que valorize e incentive as ações culturais de todo o país.
Eu quero dar uma palavra de tranquilidade aos artistas do Brasil. Podem ficar tranquilos que a cultura vai ser conduzida com muita responsabilidade. Vamos reunir alguns assessores da pasta e vamos fazer um grande diagnóstico para entender a real condição hoje da Secretaria Especial de Cultura. A partir desse diagnóstico, nós vamos montar um planejamento estratégico. A gente precisa de incentivar e dar oportunidade aos nossos artistas regionais, valorizar as nossas culturas nos quadros do Brasil, e é para isso que a gente vai trabalhar.
Quem nunca escreveu uma cartinha pedindo presentes para o bom velhinho?
Verdade, Gabriela, o Natal é uma época mágica, principalmente para os pequenos.
E para atender os pedidos de crianças carentes, os Correios realizam todo ano uma corrente solidária.
É a campanha Papai Noel dos Correios.
Quer participar e fazer uma criança feliz neste Natal? Saiba como na reportagem de Ricardo Ferraz.
O Natal começou mais cedo para as crianças que fazem tratamento contra o câncer em um hospital de São Paulo. A visita do Bom Velhinho marcou o início da campanha Papai Noel dos Correios, que todo ano ajuda a presentear crianças de famílias carentes. Lucas Silva Correia, de 9 anos, escreveu uma cartinha pedindo saúde e um brinquedo.
Um relógio do Ben 10.
As cartas não são encaminhadas para o Polo Norte, mas têm destino certo. Voluntários que se dispõem a garantir o Natal de uma criança. A iniciativa começou há 30 anos como uma ação de funcionários da empresa e já atendeu cerca de 6 milhões de cartas. O presidente dos Correios, Floriano Peixoto, destaca a ação dessas pessoas.
Quanto mais pessoas, mais alegria a gente leva até a ponta da linha, por intermédio dos nossos carteiros, que fazem com muita alegria, com muita satisfação, o papel do mensageiro do Papai Noel. Então isso é muito simbólico, porque não há nada mais recompensador do que a gente ver uma criança feliz.
Qualquer pessoa pode ser um pouco papai ou mamãe Noel neste Natal. Basta comparecer a uma unidade dos Correios para adotar uma carta e satisfazer o desejo de uma criança. Como o Gustavo Tavares, que tem 7 anos e luta contra a leucemia. Ele pediu um boneco de uma série infantil. Para a avó do menino, Josefa dos Santos, ações como essa fazem toda a diferença no tratamento.
E a gente só tem mesmo a agradecer, porque nós é uma coisa que a gente recebe, que sabe que vocês estão dando, porque tem realmente carinho. Nem parece que a gente está fazendo tratamento. O Gustavinho já está já na manutenção. Mas é assim, são essas horas que a gente se sente assim, acolhido.
As datas da campanha variam de acordo com o estado. Em 11 capitais, os voluntários podem responder às cartas também pela internet. Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e região metropolitana de São Paulo. Basta acessar o blog da campanha e escolher uma cartinha para atender. Para saber os detalhes de como adotar uma carta e onde entregar o presente, acesse blog.correios.com.br/Papai Noel dos Correios. Reportagem Ricardo Ferraz.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.